Olá, que bom contar com a sua audiência em mais uma edição do Manchete Podcast. No programa de hoje, eu recebo aqui para um bate-papo o deputado federal licenciado e também presidente estadual do PSDB, Luciano Vieira, quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, Luciano.
Eu que agradeço, Arnaldo. Obrigado pelo convite. Quando a gente discute política pública é importante demais, o debate é importante. Agradeço participar aqui, é uma honra estar ao seu lado aqui para a gente discutir sobre política.
Luciano, vamos falar um pouco sobre essa reestruturação do PSDB, que passa muito por você, né? O partido não fez legenda na última eleição no Rio, né? Não conseguiu o quociente eleitoral e agora tem uma bancada significativa, com 6 deputados na Câmara Federal. Qual a perspectiva agora, com essa nominata robusta, você, mais deputados eleitos, qual a perspectiva agora? Dá para pensar em ampliar? Como vocês estão planejando para 2026?
Então, primeiro, a gente está trabalhando muito, todos os deputados empenhados, e a chapa do partido também é uma chapa muito fortalecida entre mulheres fortes, homens com voto, com representatividade em todo o Estado. A gente finalizar a eleição com bom resultado, né, que essa foi a missão que o presidente Aécio me deu, junto com a executiva do partido, quero entregar um bom resultado para ele. Confesso que, no primeiro momento, para o Aécio seria muito bom se nós entregássemos 3 deputados federais. Eu acho que nós vamos surpreender bem e ajudar nessa reconstrução do partido, tanto no cenário nacional quanto no cenário estadual. A partir daí, os planos de 2028, claro que passa pela eleição de 26, mas eleger prefeitos pelo estado por todo o estado, vice-prefeito, bastante vereadores, para poder fazer do PSDB, que sempre foi um partido muito grande, especial no nosso estado, ele ocupa esse espaço novamente.
Então, você falou que o Aécio planejava 3, você já entregou 6 nessa rearrumação do partido com as bancadas, com os deputados eleitos, e para frente, para a próxima eleição, dá para pensar em ampliar? Qual é o planejamento seu, enquanto presidente de partido, para o resultado das urnas?
Então, a gente sempre quer, né, o melhor, tentar fazer o melhor pelo partido, mas isso depende muito da construção futura após as eleições de 26, depende do resultado de 28, quantos prefeitos nós vamos fazer.
Não, eu digo nesta eleição para deputado federal, a sua nominata, né, já está fechada, a projeção que você tem, quantos deputados você acha?
No pior cenário nós vamos eleger 6, no melhor cenário nós vamos eleger 8. Eu acredito que vai fazer 7, 8, é o que nós vamos entregar, baseado em conta, em números, na força de trabalho, né? A gente está com uma chapa muito, muito bem nivelada e muito justa para se disputar a eleição. Então, ali, do primeiro ao 47º, tem condição real de ganhar a eleição. Então, não dá para dizer quem ganhou a eleição ou quem perdeu. Está todo mundo disputando ali uma chapa justa, onde todos têm oportunidade de ganhar, e comigo não estamos montando apenas uma chapa para a eleição de 2026. Estou montando um grupo político que começa, né, nessa minha entrada no PSDB e vai se ampliando, né, para as próximas eleições, ali sempre trazendo todo mundo para o lado, sempre dividindo as opiniões e fazer o melhor pelo PSDB e pelo nosso povo, nosso estado, que é o principal.
Essa chapa tem alguns nomes aqui da nossa região que também estão compondo, né? Um é o suplente de deputado, chegou a exercer o mandato, foi candidato a prefeito da cidade já, o Caio Viana. Tem um único deputado do Norte, do Noroeste, deputado federal de mandato, que é o Murilo Gouveia, que também foi para o PSDB. E tem também um ex-prefeito de Macaé, doutor Aloysio, dentro dessa composição. Você acha que eles estão ali brigando, como você colocou aí, lá nas cabeças, junto desses 6, 7 que estão ali perto?
Todos eles brigando ali no mesmo tamanho, né? Todos eles pontuando bem nas pesquisas, tanto o doutor Aloysio, tanto o Murilo Gouveia, que foi um parceiro de primeira hora, né? Acreditou no nosso projeto, tanto Caio Viana, que, né, tivemos uma boa conversa, ele apresentou todo o seu projeto político, né? Sempre pensando na população, mas um projeto, eu vivo de desafios, de metas e de bons projetos. E o Caio é um bom projeto. É um cara que só pensa no povo, que quer resgatar e dar continuidade no legado do seu pai, que fez muito por essa cidade. Então, o Caio é uma das pessoas que o PSDB está cuidando ali como perspectiva futura de prefeitos, né? O Caio é uma dessas pessoas que estão no nosso quadro ali de futuros prefeitos que o PSDB vai eleger.
E quando você fala em nomes como o Dr. Aloizio em Macaé, o próprio Murilo em Itaperuna, são perspectivas também já pensando em 2028?
Total, o Murilo vai nos ajudar a coordenar toda a região. Murilo tem uma representatividade muito forte em Itaperuna, onde seu pai, o Alfredão, foi um grande prefeito, né? E ele que vai definir o que é melhor a se fazer em Itaperuna, se é ele vir candidato a prefeito, não acredito, ou seu pai disputar novamente a eleição de prefeito em 2028. E doutor Aloísio, sim. Doutor Aloísio, o projeto dele, claro, é eleger deputado federal e pensando em planos futuros para ajudar nessa reconstrução do PSDB. Ele está muito empenhado em ajudar o PSDB a voltar a crescer, tamanho que nunca deveria ter deixado de estar.
Agora, você, como eu falei no início, na abertura do nosso bate-papo aqui, você é deputado federal hoje licenciado. Até queria que você falasse um pouquinho sobre essa decisão. Foi mesmo para se dedicar à campanha, a esse papel de articulador como presidente de partido, ou foi também uma estratégia para dar visibilidade ao seu suplente que assumiu o mandato?
Então, na verdade, eu tenho uma questão minha, que eu estou fazendo um tratamento. Estou com um problema de coluna, estou com hérnia, na verdade. Estou fazendo um tratamento. Toda semana eu tenho que ficar indo lá, está forçando demais, está me incomodando muito. Aí eu aproveitei, usei o útil, uniu o útil ao agradável, e me licenciei para dar oportunidade para o Marcos Braz, que é um bom amigo, né? Fomos vereadores juntos na Câmara do Rio. E dar oportunidade para ele legislar, eu acho que isso fortalece cada vez mais o nosso espírito de grupo, nosso espírito coletivo, né? Eu sempre penso no coletivo, sempre penso em todos, que assim, andando em grupo, andando no coletivo, cada vez mais fortalece não só o nosso nome, mas o do nosso partido.
O partido já tem posição tomada em relação à disputa para governador do estado, né? Como que se deu esse arranjo, essa composição com o PSD de Eduardo Paes?
Bem, na verdade eu tinha entrado no PSDB, uma das condições que o presidente nacional Aécio Neves me passou era que ele tinha feito um acordo antes de eu entrar no partido. E em nossa vida, acordo foi feito para ser cumprido. E respeitando sempre os acordos, e também eu já era base do Eduardo Paes. Ajudei ele na eleição de 2020, ajudei ele na reeleição dele de 24, e ali minha irmã foi eleita vereadora no PSD. Então ali só foi. A gente deu continuidade, e acreditando também que o Eduardo Paes vai fazer um bom governo, se assim for eleito pela população, que ele já fez, lá na capital, por isso foi eleito 4 vezes prefeito, isso é indiscutível, né? Ninguém ganha 4 eleições de prefeito se não foi um bom prefeito. E é isso, eu tenho um lado, nosso lado está posto, que é ajudar Eduardo Paes a ganhar as eleições e ganhar a eleição bem.
Vou falar ainda na eleição estadual, Luciano. Você, como presidente de partido, eu falei, presidente de partido tem projeção, né? Alerj, PSDB projeta hoje quantas cadeiras para a próxima legislatura?
Eu acredito que nós vamos eleger 5 a 6 deputados estaduais. Tá?
Quando a gente fala PSDB, é bom lembrar, né? Federação, PSDB, Cidadania.
Cidadania.
Mas a grande parte da legenda, tanto para estadual quanto federal, está no PSDB, né?
Isso. Mas na chapa de federal tem dois candidatos fortes no Cidadania, que é a Isa Dutra, né? Que é uma mulher policial, está fazendo um grande trabalho lá de Nova Iguaçu. Ela foi candidata a prefeita em Nova Iguaçu. Ela cresceu demais seu engajamento, seu trabalho. Acredito muito na Isa. E o Jack, que também tem um bom trabalho no município do Rio de Janeiro, que vai ter uma votação expressiva. Então, assim, no cenário da chapa de federal, Cidadania tem candidaturas, né, colocadas ali para disputar a eleição, e na de estadual também tem candidaturas que vão disputar ali, e lá na frente a gente vai saber o resultado final. mas tanto a chapa de estadual quanto a chapa de federal estão uma chapa bem justa para se disputar. A chapa de estadual, como eu falei, eu acredito que vai fazer aí, eu acho que no pior cenário 5, no melhor cenário 6, não tem gordura para nem mais para cima, nem para baixo.
Você é candidato à reeleição. Na última eleição você disputou pelo PL, né? Corrija se tiver algum equívoco. É cerca de 85 mil votos naquela eleição. E agora a sua perspectiva pessoal, um novo partido, mas já com a experiência de um mandato de deputado, dá também para chegar em cidades que não deu para chegar na última disputa. Qual a perspectiva pessoal, a sua perspectiva pessoal para essa eleição?
Bom, a gente, nós políticos, né, vivemos do voto. Voto não é por questão de vaidade, não é por questão de prepotência, mas o voto é a população dizendo: você me representa. Então, a minha ideia é colocar cada vez mais voto, trabalhando muito para poder tentar fazer uma votação expressiva. Claro que isso vai depender de vários aspectos, vai depender da população, mais uma vez, comprar a ideia de nossas propostas, avaliar se os nossos 4 anos de verdade foi bom, foi produtivo para o povo ou não. E aí a gente vai ter uma ideia, mas o objetivo é sempre crescer a votação. Se a votação cair, é porque nós não estamos fazendo um bom trabalho, assim como deputado.
E você, a sua autoavaliação desses 4 anos como deputado, qual a sua avaliação do mandato?
Então, meu mandato é muito participativo, né? Eu estou na rua de domingo a domingo, sempre estou em algum canto, do estado ou da cidade do Rio, próximo à população, escutando. Meu mandato é muito mais rua do que rede social, do que trabalho. A gente tem que ir para Brasília toda semana, né? Mas eu chego de Brasília e estou sempre na rua. Então, eu acredito que o nosso trabalho, devido à nossa forma de conduzir o mandato próximo ao povo, isso nos facilita, né, na eleição agora, que eu não sumi durante 3 anos e apareci no ano de eleição. Trabalhei durante 4 anos, né, do nosso mandato representando o nosso povo.
Você, como eu falei, teve cerca de 85 mil votos, votação mais expressiva na região de vocês ali, né? São João de Meriti, na capital, onde você foi vereador. E para espraiar esses votos, tem trabalho também voltado a algum município? Tem participação sua com emenda, com articulação voltada a esses municípios, por exemplo, nossos aqui da região?
Eu ajudei Campos, eu mandei recurso para cá para fazer uma praça, mando recurso para Cambuci, abri diversos municípios que a gente ajudou aí, com as parcerias que a gente tem com os prefeitos, que é simples, o prefeito bateu na nossa porta, apresentou um projeto que é bom para o povo, uma demanda que é importante para a população. A gente, claro, a gente não consegue atender aos 92 municípios porque não tem recurso para isso, mas aqueles que apresentam o que é necessário para o povo, a gente sempre tem ajudado. Nessa eleição, tem alguns municípios que eu serei, acredito que vou ser bem votado, já como Itaguaí, que eu fui mais votado na eleição passada. Eu acredito que a gente vai manter, né, lá, a primeira colocação em relação a deputado federal. Eu acredito que aumente a minha votação lá. A partir de Ofélix também, Juju é o prefeito de Paty, é um amigo, né, junto com o prefeito Haroldinho de Itaguaí, que são parceiros do nosso mandato. Tem o Luiz Cláudio lá em Mangaratiba, que é prefeito amigo nosso também, que está nos ajudando. Zezé em Paraty, Murilo aqui em Cambuci. Tem diversos prefeitos que estão, né, que nosso mandato tem ajudado durante 4 anos. A Marina em Guapimirim. Marina tem sido uma grande amiga. Além dela fazer uma grande gestão pela cidade de Guapimirim, a gente ajudou a cidade todos os anos lá, enquanto ela prefeita da cidade.
Você mesmo colocou aqui, deputado, a questão do PSDB. A gente já vai caminhando para encerrar nosso bate-papo. A gente não pode deixar de falar também da questão nacional e o papel que o PSDB já teve de relevância dentro da política nacional, que acabou se perdendo nos últimos anos. Parte dessa reconstrução chegou-se a aventar a possibilidade do Aécio Neves ser candidato novamente à presidência da República. O que houve aí um recuo, ele não vai ser candidato à presidência da República, e também liberou os palanques estaduais. Queria ouvir sua opinião em relação às pré-candidaturas postas, algumas já homologadas em convenção, em relação ao cenário nacional. Qual é a sua leitura dessa polarização que novamente se repete aí do PL com o PT, o Flávio Bolsonaro e o presidente Lula, e qual a sua posição, se você vai assumir alguma posição de apoio a algum candidato, se o PSDB Fluminense vai ter alguma postura de apoio a algum dos candidatos?
Bem, PSDB nessa eleição, principalmente no primeiro turno, vai buscar neutralidade. Nós queremos escutar todas as propostas colocadas em debate, propostas de todos os candidatos, para que no segundo turno a gente tome uma decisão de apoiar alguma das candidaturas. Então, primeiro turno é fazer uma boa chapa, né, fazer um bom resultado, né, de bancada, em relação à bancada. E no segundo turno, claro, seguindo a orientação sempre do presidente do Aécio, né, a gente tem um líder maior, que é o presidente Aécio Neves, que me deixa muito à vontade para tomar as decisões, mas eu sempre faço, eu divido com ele para poder a gente estar andando no mesmo caminho. Então, primeiro turno, PSDB está liberando, né, a bancada, e buscando a neutralidade. E no segundo turno a gente vai avaliar quem vai para o segundo turno e ver as melhores propostas, seja melhor para o povo do nosso estado. Acho que é isso que nos move, é entender o que é melhor para o povo, e é a população que vai, na verdade, que vai nos empurrar para esse apoio. Quem vai tomar a decisão no final é o que o povo achar melhor, e nós vamos caminhar nesse sentido.
Agora, você que está nas ruas, né, nesse movimento já de pré-campanha, acha que sai algo muito diferente disso que está desenhado hoje, dessa polarização, ou realmente a disputa vai ficar nesse eixo aí entre PL e PT?
Eu acho que o debate muda muita coisa em debate, né? Nós tínhamos um caso agora emblemático, que era lá em São Paulo. Pablo Marçal começa pequeno, os debates ele vem crescendo, apresentando suas propostas. Por pouco ele não vai para o segundo turno. Então não dá. Claro que a polarização acaba prendendo os eleitores da extrema-direita e extrema-esquerda, e direita e esquerda, mas eu acho que a população ainda busca algo diferente, e pode ser que tenha mudança. Não é? Tá muito enraizado na polarização, que eu sou totalmente contra. Tá? Eu acho que essa polarização está fazendo mal para o povo. Eu acho que essa polarização está dividindo as famílias, estão dividindo os amigos, e estão discutindo menos dos temas mais importantes, que é a economia, segurança pública, e mais essa polarização ideológica, partidária, que, na minha opinião, está fazendo mal para o povo. Eu falo que polarização é bom só quando necessário. Não pode ser só polarização.
Falta um debate de ideias, né?
Base de 10.
Deputado, mais uma vez agradecer a você pela participação e deixar o espaço do Manchete sempre aberto para as próximas oportunidades.
Obrigado, te agradeço e obrigado pelo convite. Foi maravilhoso participar desse momento. E estamos lá à disposição, precisar do nosso mandato. Pode nos usar lá em Brasília, que a porta está aberta para você. Tá bom, meu irmão?
Beleza, e a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.